No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Vazante do rio atinge comunidade indígena na zona rural de Manaus. Audiência discute educação escolar indígena no Baixo Amazonas. IBAMA inicia estratégia para combater incêndios no Careiro. E Feira do Livro de São Luís homenageia bicentenário do poeta Gonçalves Dias.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Vazante do Rio Negro atinge comunidade Três Unidos na zona rural de Manaus. Estudantes indígenas estão sem aula. Os detalhes com Orestes Litaife.
O cenário da estiagem na zona rural de Manaus é atípico. Quem vive nas comunidades ribeirinhas sofre com a descida repentina das águas. No Rio Cuieiras, que é afluente do Rio Negro, 10 comunidades estão isoladas. Na comunidade Três Unidos do Cuieiras, 20 famílias indígenas da etnia Cambebas estão sofrendo com os efeitos da estiagem. O professor Raimundo Cambebas relata a situação caótica vivida pelos indígenas.
E atualmente o rio está muito seco, muito e cada vez secando mais, né? Então nós estamos andando 40 minutos a uma hora para chegar no barco que viaja para Manaus para poder vir comprar alguma coisa, né? Algum rancho, alguma cesta básica para se alimentar. Então está ficando muito difícil e continua secando, né? Na frente da comunidade só é terra.
Por causa da estiagem, as aulas em diversas comunidades rurais de Manaus estão suspensas. O calendário escolar foi interrompido porque os estudantes não conseguiram mais se deslocar até as escolas. Sem aulas, o sonho de muitos indígenas fica comprometido. Dona Maria Alice Paulino diz que a educação é o caminho para os indígenas se tornarem grandes profissionais.
Que eles possam ter essa oportunidade de ser médico, doutores, professores, né?
O vai e vem das águas dita o calendário escolar nas comunidades ribeirinhas. Na comunidade Três Unidos e em mais 10 comunidades rurais de Manaus, as aulas precisaram ser interrompidas por conta da estiagem, afirma o professor Raimundo Cambebas.
E o Rio Cuieiras ficou muito seco, muito, muito mesmo, hoje só está o canal, né? Por motivo dessa estiagem, as aulas foram encerradas dia 5 de outubro, porque as nossas crianças que moravam na cabeceira dos Garapé, nos rios, nos seus sítios, não conseguiam chegar até a escola por causa da grande seca, né? E o rio, a margem do rio ficou só lama e sem as crianças conseguirem andar.
Em todo o Amazonas, quase 3 mil estudantes estão sem acesso às escolas. De acordo com o governo do estado, a maioria desses estudantes estão sendo atendidos pelo ensino remoto através da tecnologia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o IBAMA iniciou ação estratégica para combater incêndios no Careiro. A operação está em andamento. Confira Wanderleia Oliveira.
A operação está em andamento e faz parte do plano estratégico do governo do estado para combater os incêndios nos municípios de Careiro, Altazes, Manaquiri e Careiro da Várzea. As equipes atuam juntamente com os municípios, alinhando as ações com as secretarias de Meio Ambiente e Defesa Civil. O comandante da Operação Preve Fogo, Kurt Bastos, destaca que as brigadas foram acionadas em virtude da situação crítica registrada na região.
É um acionamento que nós chamamos nível 3, que exige um combate ampliado, onde há deslocamento de brigadas, recursos para combate a incêndio florestal. Então, o estado do Amazonas estava passando por períodos críticos de incêndios florestais, e isso fez com que acionasse o Centro Nacional para vir para atender essa demanda, né, e reduzir a questão dos incêndios.
O comandante enfatiza que os incêndios se concentram principalmente nestas localidades.
Muitos focos de calor, principalmente nessa região daqui, desses municípios. No entanto, você percebe que a fumaça ainda persiste na região. Então, existe uma fumaça vindo também de outros cantos. Não só a contribuição desses municípios que estão aqui, como também de outros lugares, né? No entanto, os incêndios estavam concentrados aqui nessa região do estado do Amazonas.
A ação estratégica das equipes de brigadistas contam com o suporte logístico dos municípios afetados, que estão diuturnamente agindo, principalmente na zona rural. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rodoviários de São Luís promovem paralisação de advertência. O ato acontece nesta quinta-feira. Acompanhe com Matheus do Brasil.
Está marcada para esta quinta-feira, dia 19 de outubro, uma paralisação de advertência dos rodoviários na Grande Ilha de São Luís do Maranhão, promovida pelo Sindicato dos Rodoviários. O motivo para o protesto é a demissão sistemática de cobradores dos ônibus urbanos e semi-urbanos. A entidade afirma que por diversas vezes se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e Sindicato das Empresas, com o intuito de garantir a devida manutenção dos cobradores no sistema, mas nenhuma solução foi dada. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Carlos Ariston, fala mais sobre a situação.
Essa luta com esses empresários e com a prefeitura, porque a prefeitura também está se omitindo, a verdade é essa, para que a gente permaneça com os cobradores. O que acontece? A gente sabe que na planilha de custo existe a presença do cobrador, então o empresário recebe como se o cobrador estivesse ali sentado trabalhando, porém, na prática não há. A gente chega e olha os ônibus sem cobrador. Então a gente quer que o cobrador permaneça, está lutando por isso, e a gente também está pedindo uma explicação da prefeitura, do prefeito Braide, porque ele é o gestor da cidade, né? Então a gente tem que explicar por que está lá no planilha de custo, a prefeitura pagando para os empresários, e por que os empresários não estão mantendo os cobradores no devido local deles.
Os trabalhadores devem promover a operação Tartaruga, se reunindo nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo, bairro da capital maranhense, a partir das 15 horas, partindo em comboio até o Anel Viário, no centro de São Luís do Maranhão. Uma greve geral da categoria por tempo indeterminado não está descartada. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, audiência discute educação escolar indígena no Baixo Tapajós.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E educação escolar indígena no Baixo Tapajós foi tema de uma audiência pública em Santarém. O encontro aconteceu nesta quarta-feira no Espaço Madeirão da Universidade Federal do Oeste do Pará. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Lideranças, gestores de escolas indígenas e professores participaram nesta quarta-feira de uma audiência para discutir a educação escolar indígena na região do Baixo Tapajós. A convocação para a reunião foi feita pelo Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, o CITA, com o objetivo de ouvir as demandas referentes à educação escolar indígena, bem como o processo de gestão de ensino e logística. De acordo com a Auricélia Arapiun, coordenadora do CITA, uma das principais pautas debatidas é quanto à gestão da educação escolar indígena, que desde 2018 o município quer repassar a responsabilidade para o Estado. No entanto, os indígenas querem que o processo permaneça a nível municipal.
Então, a educação escolar indígena ela é responsabilidade tanto do governo federal quanto do governo do estado e do município, né, que pode trabalhar em colaboração para fazer acontecer a educação escolar indígena. Aqui em Santarém, desde 2018, que o município quer passar a responsabilidade para o estado. Nós, povos indígenas, a gente quer que continue no município por conta da logística, né? O estado é a capital, enfim, a gente já sabe como é que funciona aqui o modular indígena, então há uma dificuldade imensa cobrança de logística, então, e a gente já está no município, né? Sempre fomos do município. A educação escolar indígena, uma vez que o município diz que quer devolver para o Estado, se a educação escolar indígena nos municípios nunca foram do Estado, né?
O novo termo de colaboração foi feito sem consulta aos povos indígenas, no qual repassava a educação do Fundamental 2 para o Estado, que ao entendimento dos povos indígenas prejudica bastante o ensino. Diante desse contexto, a Auricélia Arapiun ressalta que foram feitas denúncias ao Ministério Público Federal, o MPF, e reuniões com as secretarias, tanto municipal como estadual, para que as reivindicações sejam atendidas.
E aí foi feito um termo de colaboração em 2018, e esse termo de colaboração a gente ficou cobrando, porque o acordo era que o Estado repassaria recursos para o município gerar educação escolar indígena. Acontece que eles fizeram um novo termo de colaboração sem a consulta aos povos indígenas, e esse termo de colaboração deles passava a educação fundamental 2, todo para o Estado. Então, no nosso entendimento, isso vai prejudicar muito a educação escolar indígena, porque a gente já tem muito problema no município, e isso vai ser a consulta, né, aos povos indígenas. Então, a gente fez a denúncia para o Ministério Público Federal, tivemos várias reuniões com a SEMED, com a SEDUC, e chegou a essa reunião de hoje, que eles estão querendo fazer um aditivo desse termo de colaboração. E a nossa reivindicação é que seja feito, mas que seja o termo de colaboração que foi feito conosco, não o termo de colaboração que foi feito de gabinete.
Para Margarete Maitapu, professora na Escola Indígena Curaci Catu, no município de Aveiro, participar dessa reunião é importante para entender como está funcionando a gestão da educação indígena por parte do Estado e município.
Uma vez que nós não estamos nessa pactuação ainda, mas assim, para nós é importante entender como é que está funcionando essa educação de forma que vem ser produtiva para nós e assim, dizer que entender melhor como é que o Estado vê a educação escolar indígena nos municípios, né? Então, para a gente, assim, do município de Aveiro, é um pouco meio que difícil da gente acessar, né, esses meios, porque é como a gente sabe hoje. A gente está passando por várias situações, inclusive pagamento de professores atrasados, né, principalmente contratos, e da educação escolar indígena também. Então, é mais um aprendizado e mais também para participar e dialogar com eles para entender mesmo como é que funciona isso de uma forma coletiva.
A audiência aconteceu no Espaço Madeirão da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, a Secretaria de Educação do Estado, Prefeitura de Aveiro, Prefeitura de Belterra e Ministério Público Federal. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, projeto Cunhan realiza oficinas de educação menstrual para adolescentes da rede pública de ensino. Cerca de 100 alunos da rede estadual foram contemplados pela iniciativa. Os detalhes com Liege Costa.
Para combater preconceitos, quebrar tabus e assegurar informações importantes para a saúde física e psicológica das adolescentes que menstruam, aconteceram nesta quarta-feira em Santarém as atividades do projeto Cunhan, que ofertam oficinas de educação menstrual para adolescentes da rede pública de ensino. O projeto de extensão é desenvolvido por acadêmicos e uma professora do curso de fisioterapia da Universidade do Estado do Pará, UEPA, Campos Santarém. Cerca de 100 alunos da Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira foram contemplados pela oficina. Jaqueline Braga, professora dos adolescentes, fala da importância de se abordar essa temática em sala de aula.
Acho importantíssimo porque a gente percebe que os jovens atuais, eles têm acesso a uma gama muito grande de conhecimento, mas muitas vezes esse conhecimento, ele não vem de uma fonte muito legal, né? Muitas vezes eles não têm essa oportunidade de estar conversando nas famílias, mas a gente percebe que dentro da escola, né, eles se sentem muitas vezes à vontade de conversar, e essa é uma boa fonte de aprendizagem, né? São informações corretas, informações necessárias.
Aline Azevedo, acadêmica que integra o projeto, destaca que o objetivo das palestras é falar sobre os ciclos menstruais com adolescentes de uma maneira mais leve.
Porque é um assunto muito importante, principalmente para se conversar com as adolescentes, né? Tendo em vista que o nosso projeto, ele tem esse público que é com as adolescentes. Já está educando elas, falando um pouco sobre a menstruação e especificando que menstruação é justamente o que nós falamos durante a palestra, né? Que é um sinal de saúde, que é importante que aconteça. Então, trazer essa visão mais leve da menstruação, especificando as fases do ciclo, para que elas possam observar, né, a saúde delas e especificar mesmo cada fase, para que elas possam usar isso até a favor.
Para Miriam, que também faz parte do Cunhan, a iniciativa do ambiente escolar deve contribuir de maneira significativa para o entendimento do processo natural do corpo feminino.
No projeto, a gente conversava muito de como teria sido a nossa visão se tivesse uma iniciativa igual essa, como seria a nossa forma de levar esse momento que ele é tão especial pra gente, como que seria de forma leve, porque as meninas aqui a gente tem uma oportunidade de estudar, que a gente é do curso da saúde, e as outras meninas que não têm esse entendimento, e a gente tá trazendo de uma forma legal, leve, que é muito fácil delas entenderem, então eu acredito que é muito importante a gente conhecer um processo que ele é natural do nosso corpo, e ele é muito importante.
Júlia Rodrigues, que também faz parte do projeto, pontua que além de ampliar o diálogo sobre o tema na comunidade escolar, as palestras levam conhecimento, em especial para adolescentes que não têm acesso a essas informações.
A gente é da área da saúde, a gente sabe a importância disso para a nossa saúde em si, como é bom se cuidar, mas elas não têm tanto acesso a esse conhecimento, então trazer, sendo mulher também, esse conhecimento para elas, sendo outras mulheres, é muito bom, porque a gente vê realmente ali uma sororidade acontecendo, ali a gente realmente transmitindo conhecimento como futuros profissionais da saúde, então realmente é muito proveitoso.
Mani Medeiros, coordenadora do projeto Cunhan, fala da importância de incluir os meninos nestes diálogos sobre educação menstrual.
Bom, eles entram nesse processo no sentido de que quando a gente fala de saúde, a gente não pode ter esse recorte de gênero. É importante que ele seja inclusivo e que eles participem, que eles compreendam, que eles também possam ter essas informações. Eu acho super importante um projeto que, embora fale de uma questão feminina, que também contemple os meninos, os dois públicos.
Além da oficina, também foram distribuídos panfletos para os participantes sobre temas relacionados à menstruação. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E até realiza cadastro de produtores para integrar em cadeia produtiva do cacau 2023 em Roraima. O cadastro segue até o dia 20 de novembro. Acompanhe com Felipe Gustavo.
Até o dia 20 de novembro, o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, IATER, realiza o cadastro de produtores rurais e indígenas interessados em fazer parte da cadeia produtiva do cacau 2023. O foco é o desenvolvimento desse setor nas regiões de Caroeb, Entre Rios, Rorainópolis, Equador, Nova Colina, Novo Paraíso, São João da Baliza e São Luís do Anauá. Para realizar o cadastramento, os produtores precisam atender alguns critérios, entre eles, ter uma área agricultável entre 1 a 3 hectares abertos, sem necessidade de realizar destoca, livre de animais e sem embargos ambientais. Devido à sensibilidade da cultura, será obrigatório a cobertura do viveiro, que pode ser feita com tela, sombrite, bambu ou palha, com aproximadamente 50% de entrada de luz solar. O Instituto tem planos para ampliar o plantio e o comprometimento dos produtores é essencial para que o resultado seja concretizado. Por isso, os interessados precisam ter disponibilidade para participar de treinamentos e capacitações, com foco na melhoria do trabalho com a cultura. Segundo o presidente do IATER, Marcelo Pereira, quase 50 hectares foram implantados, com o objetivo de chegar a 1.000 hectares plantados até o final de 2024.
Convidamos vocês todos a comparecer nas unidades locais do IATER com o objetivo de fazer um cadastro para que possamos visualizar a cadeia e implementar essa cadeia da melhor forma possível, com as necessidades que serão colhidas de vocês, bem como a oferta que o Governo do Estado, através do IATER e instituições parceiras, irão disponibilizar para que podemos fortalecer a cadeia produtiva desta cultura.
Para efetivar a participação no desenvolvimento da cadeia produtiva de 2023, é necessário apresentar os documentos pessoais e do imóvel rural, termo de arrendamento ou documento que comprove o direito de produzir na propriedade. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Seminário aborda a Constituição Federal em Engatu, em Santarém. O seminário conta com a participação de Jorge Borari, um dos intérpretes da Constituição do Português para o Engatu. Daniela Pantoja traz as informações.
As comissões de promoção à igualdade étnico-racial, direitos humanos e educação jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção Santarém, promoveu nesta quarta-feira um seminário sobre a Constituição Federal em Engatu, com a participação de Jorge Borari, um dos intérpretes da Constituição do Português para o Engatu. 35 anos após a promulgação, a Constituição brasileira foi traduzida pela primeira vez para uma língua indígena, o Ningatu. A nova versão da Carta Magna foi lançada no mês de julho no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A Constituição em Ningatu foi feita por um grupo de 15 indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós, em promoção ao marco da Década Internacional das Línguas Indígenas entre 2022 e 2032 das Nações Unidas. Um dos intérpretes é Jorge Borari, do povo Borari de Alter do Chão, em Santarém, professor de língua Ningatu, matemática e física. Ele participou do seminário e compartilhou sobre essa experiência.
Nós vamos ter um diálogo para falar sobre essa tradução, essa experiência, né, de traduzir a Constituição Federal para a língua Ningatu. Como é a lei maior, então a OAB se interessou bastante, né, em conhecer, em participar e organizou um evento que acontecerá hoje, né, com a presença dos tradutores daqui da região e da comissão, né, de justiça lá da OAB, além da liderança do movimento indígena, Auricélia Arapiun, advogado Abimael Munduruku, entre outros.
Jorge Borari destaca ainda sobre a homenagem realizada na Câmara Municipal aos intérpretes da Constituição Federal, no qual tem um significado importante para o fortalecimento das línguas indígenas.
É uma homenagem, né, um reconhecimento por esse trabalho, que foi um trabalho inédito, pela primeira vez uma tradução da CF88 para uma língua indígena, através das ministras Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, e da ministra Carmen Lúcia, além da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e da presidenta da FUNMAI, Joênia Wapitiana. Então é importante ter esse evento na cidade, porque Santarém é o município mais indígena, né, do Pará. Então, isso é importante, fortalece a luta e é um fortalecimento linguístico da valorização às línguas indígenas na região.
Na região do Baixo Tapajós, existem mais de 100 professores da língua indígena Ningatu e Munduruku. Já com o trabalho de tradução, cerca de 5 intérpretes atuam na linha de materiais didáticos, cartilhas, criação de aplicativos para o ensino da língua, entre outros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
16ª edição da Feira do Livro de São Luís, no Maranhão, homenageia o bicentenário do poeta Gonçalves Dias. A programação segue até o dia 22 de outubro. Saiba mais com Matheus Coimbra.
Eternizado por suas obras, com destaque para a Canção do Exílio, o poeta maranhense Gonçalves Dias é o homenageado da 16ª Feira do Livro de São Luís, que celebra o seu bicentenário. Gonçalves Dias é ainda considerado o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil, cujo legado literário é carregado de méritos. O evento é consolidado como uma das maiores experiências literárias do Maranhão e acontece ao longo desta semana até o dia 22 de outubro na Praça Maria Aragão, no centro da capital. A coordenadora da Feira do Livro de São Luís, Rita Oliveira, nos conta quais são as novidades para este ano.
A Feira do Livro de São Luís, este ano, ela traz a homenagem especial a Gonçalves Dias e, como novidade, o vale-livro para as crianças e um escritor internacional. Eu acredito que seja uma das grandes novidades. E voltando para a Praça Maria Aragão, né, que por excelência é o espaço ideal para acontecer este evento.
A feira surgiu com a finalidade de valorizar a rica herança literária e cultural de São Luís, democratizar e facilitar o acesso ao mundo dos livros, além de fomentar a criação de novos leitores e promover o desenvolvimento das indústrias criativas e produtivas relacionadas à promoção da leitura. Com uma programação variada e gratuita que abrange todas as faixas etárias, a 16ª Feira do Livro inclui desde contações de histórias e espetáculos infantis até palestras, rodas de conversa, aulas show, seminários, oficinas, minicursos, exposições, lançamento de livros, sessões de cinema, bate-papos, visita às escolas, performances teatrais, além de outras atividades. Com isso, o evento se transforma em um equipamento cultural atrativo e inclusivo para todos.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá.
Com trechos da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, cantados pela poetisa e cordelista maranhense Raimunda Frazão, da Rádio Educadora do Maranhão, Matheus Coimbra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.827 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Orestes Litaif, Matheus do Brasil, Matheus Coimbra, Daniela Pantoja e Elias de Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã às 17h30. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.